Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 165, Falsos Discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do Verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge a realidade de nossos deveres. Comentário sobre a mensagem Falsos Discursos. Afirma um provérbio popular que o homem é senhor das palavras não ditas, mas escravo das que profere. E isso porque, depois que são pronunciadas, são como penas ao vento, impossíveis de serem recolhidas. Os homens públicos, não poucas vezes, têm se dado muito mal por falarem de forma apressada, sem refletirem, expressando o que lhes vem à mente de rompante. Então, por mais que posteriormente busquem ajustar, acertar, dificilmente são sanados os efeitos na sua totalidade. Mesmo porque muitos dos que ouviram inicialmente poderão não ser alcançados pelas explicações dadas posteriormente. No relacionamento entre patrões e empregados, a questão não se faz diferente. Funcionários podem ser dispensados por terem utilizado mal o verbo, desrespeitando colegas ou superiores, ou por passarem informações inverídicas, comprometendo a imagem da empresa. E, por sua vez, patrões que não têm a devida sensibilidade podem sofrer punições quando agridem verbalmente aos seus empregados. Mas entre amigos, a questão se faz ainda mais delicada. As confidências que são feitas nos momentos em que tudo vai bem são repassadas sem critério a muitos, quando o laço afetivo se rompe. Aquele que desvelou o mundo íntimo fica corroído de tristeza e inseguro diante da possibilidade de não serem honradas as reservas que o assunto requer. E o outro, por sua vez, seja por maldade ou por revanchismo, resolve espalhar tudo, denegrindo a imagem do que lhe era amigo até bem pouco tempo. E atualmente, com as facilidades das redes sociais, esse procedimento tem tomado um vulto muito maior, porque sem refletir, pessoas informam a muitas outras questões que deveriam ser confidenciais. Também inverdades, calúnias, maldades são veiculadas. e pela rapidez, logo alguém é alvo de suspeitas, queixas e olhares críticos. E assim se destroem reputações de indivíduos e de instituições. E por vezes totalmente infundadas, as notas alcançam o alvo, amolentando as forças do agredido, provocando distúrbios físicos e psíquicos naquela pessoa, ou então criando, no caso de instituições, entraves de muita variedade. Por tudo isso, nós, os que nos dizemos ser os seguidores de Jesus, necessitamos repensar nossa forma de agir. Não vamos utilizar a palavra escrita ou falada para denegrir pessoas ou instituições. Reflitamos antes, ponderando se o que nos move não é simplesmente o egoísmo ou a inveja ou qualquer outra paixão menos feliz. E nesse caso, refreemos o impulso. Se nosso intuito é de ajudar, o primeiro a ser procurado é o próprio interessado. Se alertado, ele não se deseja modificar, deixemos ele de lado. Assim também age a divindade para conosco, não nos violentando à vontade. Que bem nos fará divulgarmos o que de errado pratica alguém? A quem aproveitará? E se nos move o intuito de preservar trabalhos, instituições, ainda aí guardemos reserva. Busquemos os responsáveis propondo mudanças, alterações, antes de destruir trabalhos de muitos anos. Jesus ensinou que se alguém tiver algo contra seu irmão, deve ir ter com ele. Então evitemos alardear o mal ou ser mensageiro das trevas. O mundo já é suficientemente infeliz com a maldade que vige. Utilizemos a palavra para estimular as criaturas ao bem. Busquemos a virtude, que às vezes está oculta, como uma violeta pequena entre as folhas no jardim, e demonstremos essa virtude. E vamos acreditar numa coisa: o mal somente distende tentáculos sempre mais ameaçadores sobre as criaturas porque nós lhe fornecemos energias. Então sejamos nós os que projetamos luz. Seja a nossa palavra da alegria, do bom ânimo, do fortalecimento moral, cumprindo assim a palavra de Jesus em nós. E façamos isso com muito cuidado, porque caso contrário, todo o trabalho na seara do Cristo se constituirá apenas de palavras bonitas e brilhantes, mas não estaremos realizando aquilo que Deus espera de nós para o progresso espiritual.